Bom dia a todas, bom dia a todos, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite desta casa para que viéssemos aqui partilhar algumas informações a respeito deste tema da violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no município de Uruguaiana e do projeto que estamos desenvolvendo aqui e em outras cidades de regiões de fronteira, chamado Proteção nas Fronteiras. Este projeto, que depois nós deixaremos com os senhores e com as senhoras alguns materiais produzidos a partir desta experiência, tem como foco, então, o fortalecimento das redes locais de alguns municípios de regiões de fronteira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O projeto Proteção nas Fronteiras, ele é realizado pelo Instituto Aliança, que é uma organização da sociedade civil com sede em Salvador, na Bahia, com apoio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e também com apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é realizado também em parceria com as prefeituras municipais dos territórios em que estamos desenvolvendo esta iniciativa. Na verdade, hoje nós estamos atuando em 5 municípios das regiões Sul e Centro-Oeste. Em cada um dos estados da região Sul e Centro-Oeste foi definido, foi selecionado um município estratégico de região de fronteira para receber a este projeto, as ações deste projeto. Então, iniciamos no Mato Grosso com Cáceres, no Mato Grosso do Sul com Ponta Porã, no Paraná, o município de Barracão, em Santa Catarina, o município de Dionísio Cerqueira, e aqui no Rio Grande do Sul, o município selecionado para receber as ações do projeto foi o município de vocês aqui em Uruguaiana. Esses municípios todos estão em regiões de fronteira desde a Bolívia, o Paraguai, Argentina e o Uruguai. E por que desenvolver uma ação nesse sentido em municípios de regiões de fronteira? Nós sabemos que a violência sexual é uma das mais complexas e cruéis violações de direitos de crianças e adolescentes. É um fenômeno bastante multifacetado, que envolve uma série de questões que não estão apenas no fato em si, na realização de um ato que configura, por exemplo, um crime de violência sexual. Mas se trata de uma questão muito mais profunda que vem da nossa formação histórica, da nossa formação cultural e que diz respeito às relações que se estabelecem na sociedade de maneira desigual entre diversos grupos sociais e, em especial, nesse caso, também atingindo esta desigualdade de poder que se estabelece entre adultos e crianças ou adolescentes. E, nos contextos de fronteira, esta realidade da violência sexual, ela acaba tendo alguns elementos que facilitam ou que agravam a violência sexual. Em função disso, é que o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto com o governo federal, estabeleceu algumas linhas prioritárias de atuação para o enfrentamento da violência sexual, entre elas o desenvolvimento de ações como esta, que agora estamos em desenvolvimento aqui em Uruguaiana. Ao longo desta semana toda, nós estamos no segundo ciclo de capacitação dos profissionais das áreas de assistência social, saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça e conselho tutelar aqui no município de Uruguaiana, para pensar junto com esses profissionais o que é a violência sexual de fato em suas múltiplas expressões, não apenas naquela que mais nos chega através dos apelos midiáticos, por exemplo, como um caso de um abuso sexual, né, que muitas vezes acontece dentro do seio das próprias famílias, aliás, a maioria dos casos, pelos índices que temos, de abuso sexual são abusos sexuais intrafamiliares, né, cometidos por pessoas da própria família ou conhecidos, ou pessoas de confiança daquele círculo. Então aí a gente já encontra algumas barreiras específicas para fazer o enfrentamento, ou antes disso, para fazer a própria identificação de uma situação de violência sexual. Mas a violência sexual não se restringe apenas ao abuso, né? Em especial nas regiões de fronteira, nós encontramos de maneira muito recorrente a realidade da exploração sexual, seja de meninas, seja de meninos, e também do tráfico de crianças e adolescentes com finalidades de exploração sexual. Então, todas essas situações estão sendo debatidas ao longo desta semana com esses profissionais, e, na verdade, este já é um segundo ciclo desse processo, né? Em junho, nós já viemos até o município e iniciamos essa discussão com os profissionais. Naquele tempo, naquela semana, de um ponto de vista mais teórico, para o conhecimento dessas situações, dessas realidades, e para a discussão de como elas identificam isso aqui no município de Uruguaiana. E nesta semana, nós estamos avançando junto aos profissionais no sentido da construção de alguns documentos estratégicos para orientar e para organizar a atuação de todas essas áreas, da assistência social, da educação, da saúde, da segurança pública e do sistema de justiça, além do próprio Conselho Tutelar, no enfrentamento de todas essas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. O projeto ele envolveu 5 fases. Na primeira delas, nós realizamos em todos esses municípios um diagnóstico situacional da realidade das crianças e adolescentes em cada um desses municípios. Então, entendendo qual é o perfil sociodemográfico dos municípios e da população infanto-adolescente, quais são as estruturas existentes no município em cada uma dessas políticas e quais são os dados que existem que apontam contextos de violações dos direitos dos meninos e das meninas. Esse diagnóstico ele foi sistematizado, recebeu ao longo da primeira semana algumas contribuições das próprias equipes locais, e aí nós também podemos submeter uma cópia do diagnóstico aqui para esta casa, para que os senhores e as senhoras também possam conhecer documentalmente um pouco este cenário que nós identificamos, né, em relação ao conjunto dos direitos de crianças e adolescentes, mas em especial as situações que envolvem aí a violência sexual, né? Então a gente identificou os dados que, em um primeiro momento, percebemos inclusive que existia uma divergência, uma incompatibilidade dos dados entre os atendimentos realizados na saúde, na assistência social, no próprio Conselho Tutelar. Então, trabalhamos junto com as redes no sentido de aprimorarmos os mecanismos de registro dessas situações para que, inclusive, a própria construção das políticas públicas ela tenha mais elementos de diagnóstico, de dados, de o olhar de quais os territórios, quais as realidades específicas em que isso vem acontecendo aqui no município de Foz do Iguaçu, para que tanto do ponto de vista do executivo quanto do próprio legislativo se possa pensar ações mais eficazes e mais efetivas para tanto para a prevenção quanto para o enfrentamento depois que essas situações já estão configuradas. Então, iniciamos com um diagnóstico, seguimos depois para um processo de sensibilização tanto dos gestores municipais quanto das referências técnicas em cada uma dessas áreas, para que a gente pudesse encontrar quais eram essas referências e propor, então, a realização dessas ações estratégicas aqui no município. A Prefeitura Municipal assinou um termo de parceria para que a gente pudesse, então, desenvolver as ações e, pessoalmente, iniciamos, então, os 2 ciclos presenciais aqui no município, que foram as capacitações realizadas lá em junho, final de junho e início de julho, e ao longo desta semana, né? Então, com cerca de 60 profissionais de todas essas áreas de políticas públicas. E também, junto com a capacitação, nós estamos prestando um processo de assessoria técnica para o aprimoramento das ações, da forma de atendimento em cada uma dessas políticas. Diante de casos de situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, hoje nós estamos com 3 oficinas simultâneas acontecendo em 3 espaços da cidade. Uma delas está discutindo os procedimentos de atendimento, a linha de cuidados a crianças e adolescentes vítimas de violência no âmbito da saúde. Em outra oficina está sendo discutida a questão do trabalho social com as famílias diante dos contextos de violência sexual. E em outra oficina nós estamos trabalhando hoje a questão da orientação sociojurídica, que em todas essas políticas, mas em especial no Conselho Tutelar, se deve fazer diante desses contextos da violência sexual contra meninas e contra meninos. Nós entendemos que o Conselho Tutelar é um órgão fundamental para a proteção de todos os direitos de crianças e adolescentes, mas em especial nesta, que é uma situação, como já falamos, de violação de direitos das mais contundentes, né, das mais complexas também para se enfrentar, o Conselho Tutelar tem um papel estratégico. Então, eu destaco esta questão para que nós possamos sempre olhar com cuidado para este espaço, que é o principal órgão estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora vai completar 30 anos, e que, por vezes, a gente acaba ainda não reconhecendo e não garantindo as condições necessárias para o exercício deste papel dos conselheiros e das conselheiras tutelares. Bem, este processo se encerra na quinta parte do projeto, que é um sistema de monitoramento e avaliação de todas essas ações implementadas, porque entendemos que nosso papel é de assessoria às redes municipais. Estamos aqui durante um período específico, mas depois retornamos para as nossas cidades, e os profissionais e os gestores, as senhoras e os senhores, continuam diante destas situações, precisando desenvolver ações estratégicas para tanto a prevenção quanto o atendimento e o enfrentamento dessas situações depois que elas já ocorreram. Bom, falei rapidamente sobre o escopo do projeto, né, as 5 ações, as 5 fases previstas nessa nossa iniciativa, e a partir delas, então, junto com os profissionais e junto com os gestores de cada uma dessas áreas, nós fizemos a construção, ao longo, desde junho até aqui, de modo bastante participativo pelos profissionais e pelos gestores, de um plano municipal de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse plano municipal, ele estabelece 31 ações prioritárias e estratégicas para enfrentar a violência sexual nas suas diferentes expressões, seja o abuso, seja a exploração, seja o tráfico de crianças e adolescentes aqui no município de Uruguaiana. Estas ações, elas estão estruturadas de acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual em 6 eixos. O primeiro desses eixos é o da prevenção. Entendemos que todas as políticas, independente se é a educação, a saúde, a assistência, a própria segurança pública e o próprio sistema de justiça, tem um papel importante para pensar ações de prevenção junto às crianças e adolescentes e também junto às famílias e à comunidade como um todo. Então, foram construídas ações específicas para serem desenvolvidas no município no campo da prevenção, no segundo, no campo do atendimento às crianças, adolescentes, vítimas de violência sexual e também às suas famílias. E, inclusive, o Plano Nacional estabelece, o Plano Municipal trouxe esta previsão de ação de atendimento aos autores de violência sexual, entendendo isso como algo necessário para que, não apenas no campo da responsabilização eles sejam alcançados, mas, dependendo do contexto, é necessário que a gente faça um atendimento no campo, por exemplo, da saúde desses autores de violência sexual, em relação a isso, para que, por exemplo, não haja reincidência dessas situações. A terceira questão, o terceiro eixo previsto nesse plano são as ações voltadas, então, à própria responsabilização, defesa e responsabilização, desde o campo da segurança pública, desde o campo do sistema de justiça, em relação, por exemplo, aos autores das violências sexuais. O quarto eixo é de ações estratégicas necessárias para se pensar, então, a comunicação e mobilização social para que as pessoas, por exemplo, saibam como identificar, saibam como denunciar e o que fazer em relação à identificação de uma situação de violência sexual, mas destacamos sempre que, para que se haja a denúncia, não é necessário que nós tenhamos certeza que aquela situação de violência sexual aconteceu. A mera suspeita já cabe à população em geral, mas em especial aos profissionais e aos agentes públicos que façam a denúncia, que façam a notificação, para que, a partir disso, a rede de proteção possa se organizar e, inclusive, identificar se houve de fato ou não isso, né? Entendendo que a rede de proteção nas políticas públicas não tem um papel de responsabilização, o foco dela é de proteção da criança, proteção do adolescente, e a responsabilização vai estar mais na esfera da segurança
Douglas,
pública e do judiciário.
só para te interromper, e naqueles casos assim que a menina ou o menino. Desde da sua fase lá de 2, 3 anos até os 15, como a gente tem ouvido casos até na rede social, que são abusados. E passam-se anos e essa criança vive toda a sua infância e a sua adolescência. E não há uma denúncia, não tem como alguém chegar e denunciar? Será que um vizinho não percebe? É nesse sentido também que a gente gostaria desse enfrentamento.
Perfeito. Esse eixo de comunicação e mobilização social, ele tem ações estratégicas nesse sentido, justamente para que a sociedade como um todo possa, primeiro, compreender o que configura uma violência sexual e saber o que fazer diante disso. Esta é uma situação que, por exemplo, quando a violência sexual acontece dentro do contexto familiar, dentro de casa, é difícil que a gente consiga chegar até ali, que a rede de proteção possa fazer o seu papel, se não houver alguém que faça essa denúncia, que faça essa notificação. Por isso a gente precisa que a sociedade como um todo esteja preparado, saiba como fazer isso, né? O caminho mais fácil para a denúncia é o Disque 100. O Disque 100 é um canal. É um serviço prestado pelo governo federal, que é um canal anônimo, inclusive, né? Vizinhos, outros familiares, qualquer pessoa não precisa se sentir intimidada ou preocupada. E, no final das contas, se ela não fizer este papel da denúncia, ela acaba sendo conivente com aquela situação, ou seja, partícipe de que aquela criança ou aquele adolescente continue sendo abusada, violentada ou explorada sexualmente. Então, de fato, quando essas situações acontecem dentro do seio familiar, nós temos alguns desafios a mais e dependemos que a sociedade esteja atenta, mas também que os profissionais, por exemplo, dentro da escola, o professor, todos os profissionais da escola saibam identificar sinais que, de repente, aquele menino ou aquela menina esteja passando por uma situação de violência sexual. A mesma coisa. Os enfermeiros, os médicos, os agentes comunitários de saúde, os profissionais do campo da saúde, também. Às vezes, a gente teve ontem aqui em Uruguaiana, em vários momentos, algumas situações que as pessoas chegam até as unidades de saúde com outros contextos, né? Então, os profissionais precisam estar atentos para identificar que talvez ali houve uma situação de violência sexual e saber como manejar aquela situação, como fazer a acolhida e depois também os encaminhamentos necessários para o correto, o adequado atendimento desse menino ou dessa menina. Aí, só para concluir em relação ao plano, o plano prevê também um eixo específico de ações de participação e protagonismo das próprias crianças e adolescentes para que sejam preparados enquanto defensores de seus direitos, seja através dos grêmios estudantis, da participação deles nos conselhos de direitos e nas instâncias de discussão política. E o último eixo do plano municipal é um eixo que prevê ações estratégicas de estudos e pesquisas para que a rede possa continuar entendendo de cada vez de forma mais qualificada essa situação para que a gente consiga ter políticas públicas cada vez mais efetivas nesse sentido. Então, esse é um documento que fica como construção a partir do projeto para o município, orientando as políticas públicas. E, além disso, para fechar minha fala, a outra construção que fizemos junto com a rede está sendo, na verdade, até amanhã, a construção dos fluxos de atendimento, para que todos os profissionais saibam. Quando um caso chega a partir da educação, da saúde, de qualquer porta de entrada que a gente chama, o que deve ser feito ali quando há um relato espontâneo, quando há uma denúncia, quando há uma observação que permite que o profissional identifique aquele caso? O que deve ser feito a partir dali? Vai atender desta maneira? Vai encaminhar para quem? Esta organização, embora cada profissional, cada área já busque fazer de alguma maneira, ainda ficava como um desafio, né? Não existia ainda esse alinhamento entre todas as áreas para que esse fluxo fosse estabelecido, pactuado e seguido por todos os profissionais. Então, esta é uma outra construção do projeto. E nosso objetivo final com tudo isso é que a rede local, a rede dos profissionais e dos gestores que trabalham em todos esses campos necessários, desde a prevenção até o enfrentamento da violência sexual, esteja fortalecida e esteja articulada, integrada. Não adianta que apenas um profissional ou que apenas uma área faça o seu papel se a outra não está fazendo. Então, o nosso grande horizonte com isso tudo é que a rede esteja fortalecida, compreenda esse cenário, saiba o que fazer e saiba também o papel do outro para que esse trabalho aconteça de maneira integrada, articulada, em rede, e assim a gente consiga, de fato, proteger as meninas, proteger os meninos desses contextos das violações de seus direitos sexuais. Em linhas gerais, é esta informação que eu gostaria de trazer para as senhoras, de trazer para os senhores. Nós vamos encaminhar a casa, então, este plano e esses documentos, assim que eles forem finalizados depois desta semana. E eu fico à disposição, se os senhores e as senhoras ou as senhoras tiverem alguma questão a mais. Obrigado.
Muito obrigada, Douglas, por fazer essa importante explanação e de ser o município de Uruguaiana, em todo o Rio Grande do Sul, ser o escolhido, né? E para vocês estarem aqui, vocês são desde o início da semana, né? Como as oficinas, eu tive o privilégio de participar, foi rapidamente, porque nós tínhamos a reunião de terça, e dali a gente já trouxe essa novidade aqui para a Câmara, a qual nós temos na Casa Legislativa, a escola, né, do Legislativo, se prontificou na pessoa do Ricardo Simas, que é o nosso diretor, de fazer, né, essa divulgação, porque, como tu explanaste, a divulgação é importante de chegar até os lares, até as famílias, e a gente sabe que existe aquele fator vergonha, né? Eu já atendi casos, há uns 2-3 anos atrás, de uma instituição a qual eu participo, e uma mãe nos procurou, né? Procurou ali a direção, e ela sabia que estava acontecendo, que a menina estava sendo abusada pelo padrasto, só que ela não tinha coragem de ir, de denunciar. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Até a mãe, até, quem sabe, a irmã mais velha, a avó percebe isso, mas leva um bom tempo para essa pessoa chegar até os órgãos públicos e fazer sua denúncia. Então, vindo todo esse planeio para dentro da nossa cidade, nós sentimos honrados, né? Aqui nós somos cidade de fronteira e existe um grande enfrentamento, né? São três países, né? e a passagem de pessoas, de tráfico de pessoas, é novo esse tema, mas é bastante preocupante. Né? Há tempos atrás não se ouvia falar em tráfico de pessoas, né? E hoje parece que está tão popular e parece que a gente não está vendo ou sabendo como reagir, como fazer, como se defender nesses temas que são novos. Né? Então, temos, não sei se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra.
Gostaria.
Vereador Irani vai fazer uso da palavra e após o vereador Wilson Brites.
Depois eu também.
A vereadora Neraí será a terceira.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o Douglas. Parabéns pela explanação, nos colocando a par do que vem acontecendo. E lamentar que a Câmara de Vereadores tenha ficado de fora desde a primeira etapa, desde a prevenção, enfim. Porque nas comunidades do interior, e como acontece aqui no Rio Grande do Sul, há sempre essa integração, esse trabalho feito com o executivo, legislativo, que tem o seu papel. Inclusive nós temos a Comissão de Direitos Humanos, que trata desse assunto aqui na casa, e que a gente certamente poderia, de alguma forma, ao acompanhar todas essas etapas, ficar mais fortalecido para poder ajudar. Nós vamos entrar no último final, que é a questão do plano, e daí para frente fazer o acompanhamento, mas no meio do caminho a gente perdeu alguma coisa. E a gente gosta, acho que nós poderíamos estar incluídos nesse trabalho todo que vocês vêm fazendo ao longo do Brasil aí. 2012 nós tivemos um problema muito sério em Uruguaiana que aconteceu. Existia uma rede de prostituição infantil, várias personalidades da cidade foram presas em função desse trabalho de denúncia que houve. E a partir daí passou a se trabalhar mais a miúde, levando em consideração a questão da nossa fronteira, questão da pobreza, né? E isso, em 2014, no nosso primeiro mandato, a gente encaminhou a elaboração de uma lei, ela está aqui, eu vou te passar depois, que ela exige que em todos os locais tenha essa placa dizendo que submeter uma criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual é crime da cadeia, baseado no artigo 244 do ECA. Então, na parte da prevenção, já é uma contribuição dessa casa. Então, é para exatamente isso, presidente. A quem eu vou denunciar, como eu vou fazer? É apenas uma suspeita? Vamos denunciar. Suspeita é suspeita. Depois, e aqui tem o Disque 100, o 93, Conselho Tutelar. E, inclusive, essa obrigatoriedade em casas de show, em bares, hotéis, enfim, em todos os locais. E exatamente nas duas línguas, em português e espanhol, por essa presença nossa, com essa nossa proximidade. Então, o trabalho não está todo perdido, nós vamos entrar, vamos pegar o bonde no caminho, que é a última etapa, e certamente vai trazer subsídios para que a nossa comissão também tenha a condição de, acompanhando todas essas fases, saber em que momento ela pode entrar e ela pode agir. Só que destacar que, embora atrasado, mas está se fazendo alguma coisa para resolver esse problema. E a nossa casa legislativa não pode ficar de fora. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.
Fará uso da palavra o vereador Wilson Brites por 3 minutos.
É um tema muito importante esse que as pessoas trazem a esta casa nesta manhã, muito importante. Nós temos, a nossa cidade é uma cidade portuária, nós temos o maior porto seco, e muita violência acontece, sim, uhum. E principalmente com menores. A influência do tráfico, a influência da prostituição, a influência da droga, ela traz isso, ela faz acontecer. Os pais se envolvem e a criança fica muito vulnerável. E aí vem acontecer esse tipo de crime, porque quem o comete, ele acha a facilidade para fazer. Tem a facilidade. A facilidade é esta. E esse plano de enfrentamento é muito importante. É muito importante. E essa casa, como diz o Irani, ela tem que fazer parte, sim, de todo esse contexto. Infelizmente, nossos governos, às vezes, gastam em propaganda com outras coisas, com obras, até obras que não têm significância nenhuma. Agora, o que tem que mostrar, que são números, diz que tal, diz que para que a comunidade exerça aquela função de denúncia. Uhum. E, infelizmente, olha, tem muita coisa para ser acertado, não só no nosso município, mas também no estado e no nosso país. Uhum. Mas sempre tem um início e sempre tem as lutas. Então, ela, quando se continua, quem inicia uma luta, olha, é louvável. E tenho certeza que pelo tema, pela seriedade do tema, né, pela gravidade do que causa, né, a violência sexual aos nossos jovens, é muito louvável. E nós temos que dar continuidade e fortalecer esse trabalho. Parabéns pela brilhante explanação e pelo assunto que traz a esta casa.
Fará uso da palavra a vereadora Nerei Kaufmann por 3 minutos.
Também quero parabenizar o Douglas também pela belíssima explanação que ele fez. A gente percebe, Douglas, que tu estás muito preparado, né, para trabalhar esse assunto, para interagir com todos os segmentos aqui em Uruguaiana. E quero dizer que realmente é um tema muito delicado, muito mais do que a gente imagina. Né? Se trata de um tema que tem uma origem cultural. E aquilo que é cultural não se muda do dia para a noite. Isso ao longo do tempo. Sim. Então, o que eu vejo, como tu falas aí, os profissionais que atendem crianças e adolescentes, eles têm que ter muito feeling, estarem muito preparados para perceber as reações desta criança, né? Comportamentos das pessoas, das crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que muitas vezes o perigo mora em casa mesmo, né? As crianças, normalmente, a gente sempre pensa que os estranhos são os mais abusadores. Não. Muitas vezes é o pai, o avô e o irmão. E aí as pessoas, por vergonha, né? Muitas mães, de medo, às vezes, de perder o seu parceiro, não denuncia. Isso é uma coisa assim, muito triste. Triste porque isso aqui é muito comum na nossa cidade. Há pouco tempo teve um caso aí, né? A menina foi minha aluna, o padrasto abusava dessa menina. E ninguém denunciava, ninguém sabia de nada, até que a menina veio, não aguentou mais, e veio a público esse caso. Também fui diretora de uma, antigamente a gente chamava de creche, em 1998 eu fui diretora de uma creche, também onde chegou uma criança de 2 anos, né, num estado muito crítico, e a hora que a atendente foi dar banho nessa criança, né, percebeu, né, a gravidade do caso, e a gente comunicou já ao Conselho Tutelar, a juíza da infância e da juventude, né, para tomar conta do caso. Então, eu vejo assim que muito importante este preparo, estas palestras, para as pessoas envolvidas nesse trabalho, né, percebam, né, os sinais de crianças com seus direitos violados. Então, eu te parabenizo. Desejo assim, sucesso para vocês, que aqui na fronteira, né, nós tenhamos um grupo coeso, que estejam as secretarias, esses serviços todos interligados, né, que tenha uma comunicação, uma facilidade de comunicação neste grupo que atende esses casos. E era isso, parabéns, muito obrigada.
Muito bem, né? Não tendo mais, a palavra continua à disposição. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, então vamos interromper a nossa reunião para fazermos um registro fotográfico. E se tu quiseres também fazer as tuas finalizações, já te agradecendo mais uma vez, Douglas, para fazer participação e sabendo, né, que, como eu conversava lá com vocês, a nossa cidade está muito distante da capital, a gente está a 800 quilômetros, então a gente tem que ir buscar, o município foi, a Secretaria de Ação Social foi atrás, conseguiram fazer com que vocês viessem a Uruguaiana, trazer todo esse aparato para, assim, continuarmos, né, enfrentando esse grande problema que é o assédio sexual, tanto familiar, tanto em vias públicas, como nós temos enfrentado aqui no nosso município. Então, mais uma vez, essa casa agradece. E deixa as palavras finais contigo.
Só para destacar uma questão importante é que nós encontramos aqui no município de Uruguaiana vários profissionais bastante engajados, bastante comprometidos para fazer um efetivo trabalho, tanto no âmbito da prevenção quanto do enfrentamento da violência sexual. Isso nos motivou bastante e permitiu que a gente avançasse na construção dessas ações estratégicas. Na verdade, este processo de capacitação ele tinha um foco no atendimento direto das meninas e das meninas dentro das políticas. Mas, de fato, é fundamental que a gente pense a partir daqui, já que este foi o contexto anterior, processos de aproximação desta casa também com o Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual, que foi formado reunindo referências de cada uma destas áreas para dar continuidade a esse processo a partir daqui. Então, foi formado aqui em Uruguaiana e está sendo formulado um decreto para instituir formalmente este comitê.
E aonde vai funcionar, Douglas?
Na verdade, ele é um comitê intersetorial, integrando representantes das diferentes políticas, né? Então, a princípio, ele não vai ter um espaço específico, mas vai ter um calendário de reuniões permanente para fazer tanto o monitoramento e a avaliação das ações do plano, quanto a construção de outras iniciativas que forem necessárias daqui para frente. Então, destaco para os senhores e para as senhoras essa possibilidade da aproximação desta casa junto a este comitê, né? Exatamente. Podemos levar esta recomendação a partir da fala dos senhores e das senhoras, mas acho bastante, pessoalmente e institucionalmente, entendemos que é fundamental, de fato, o envolvimento da Casa Legislativa também nesse processo. Não apenas, por exemplo, não sei se os senhores e as senhoras já aprovaram as peças orçamentárias do próximo ano, esta é uma das questões, por exemplo, os planos de ação, eles demandam, algumas dessas ações, não todas, demandam recursos para serem implementados, mas, para além disso, na própria discussão, o acompanhamento e a construção de outras ações daqui para frente. Então, vou encaminhar também esta solicitação ao comitê e certamente será acolhido. Então, quero mais uma vez nos colocar à disposição. O Instituto Aliança está aqui com uma equipe. Nós estamos aqui em quatro pessoas, uma psicóloga, uma assistente social, um advogado e eu como articulador do projeto, auxiliando em toda essa iniciativa. Nós temos os nossos consultores nacionais que estão lá em Salvador e em outros municípios do Brasil também realizando esse processo. E ficamos também à disposição desta casa. Eu vou deixar aqui um material institucional do projeto, tem os nossos contatos, e bacana. Em outros momentos também, se a casa precisar, nós seguimos à disposição, ok? Muito obrigado por esta oportunidade de vir partilhar com vocês essas informações e desejo também sucesso na caminhada desta casa. Obrigado.
Mas...
O Conanda, ele está ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Embora seja, assim como os outros conselhos, integrado pelos diferentes ministérios, né? Embora hoje, atualmente, o Conselho Nacional está com uma situação um pouco fragilizada em função de alterações propostas no âmbito do governo federal, ele não está em funcionamento, mas nós estamos... O Movimento da Infância está fazendo uma série de ações para que isso seja retomado, inclusive porque, por exemplo, este projeto...
O Ministério do Governo Federal, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O nome do Ministério é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
O nome da nossa comissão.
No Governo Federal.
No Governo Federal.
Mas nós entendemos que é fundamental o trabalho dos Conselhos de Direitos, seja no âmbito municipal, estadual e nacional. Aqui a gente tem o CONDICAL e o CONANDA. Ele, inclusive, foi a porta que possibilitou o exercício deste projeto aqui no município, né? Esse projeto está sendo realizado sem recursos do município, mas com recursos do CONANDA, do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente.
Douglas, aqui funciona muito bem o nosso CONDICAL. Perfeito, né?
Ótimo.
Faz anos, e essa pesquisa que foi feita em 2015 ajudou muito, né? Foi uma radiografia do município que foi feita, e muito bem feita pelo Conselho, com a ajuda do banco, eu não lembro qual dos bancos, até não vou citar nome aqui para não, né, não de repente errar até, mas foi com a ajuda de um banco privado.
Família Acolhedora Santander.
Não, não foi família. Tem não. Também esse programa. Eu estou falando da radiografia do mapa de vulnerabilidade social, tudo que se fez, né? Aquele mapa ajudou muito o município
também a
mapear as zonas mais vulneráveis, sim, e tudo. Então, se teve uma radiografia muito bem das situações aqui em Uruguaiana. Então, o CONDICAL é muito atuante aqui no nosso município. É, a gente parabeniza sempre o CONDICAL por esse trabalho. Os conselheiros são pessoas todas muito bem preparadas, né, a maioria com curso superior, né, então muito preparadas para atuar no conselho, né.
Perfeito. Obrigado.
Então vamos fazer, então, interromper a nossa reunião para fazermos o registro fotográfico. E também é importante essas políticas públicas estar voltadas às pessoas. Está passando, para quem não sabe, um PL para não ser mais prescrito os crimes de estupro e também de feminicídio em nosso país. Então, nós temos que parabenizar os nossos deputados federais que estão trabalhando em cima desta questão.